Santo. Recentemente nas redes sociais até o governo entrou nisso, o governo da Bahia, né? O governo do Espírito Santo disse que era o Espírito Santo, a Prefeitura de Salvador reagiu, disse, não, a melhor moqueca é baiana. E aí a gente resolveu fazer um teste aqui.
Oi gente, eu sou a Malu Rocha e esse é o meu podcast Tempero Capixaba, uma grande moqueca virtual que vai mostrar pro mundo o verdadeiro sabor do Espírito Santo, esse estado pequenininho metido a grande. Ah, e o mais importante, esse não é um podcast de culinária, tá bom?
A nossa moqueca é escabeche?
Nunca será, a nossa moqueca é genuína. Escabeche não é moqueca de capixaba. Eu sou capixaba e preparo moqueca tradicionalmente capixaba. Assim como essa história aqui, ó.
Quinta-feira, véspera de feriado de 1º de maio. Quatro casas para instalar. Quatro. Num dia só, fora da sua cidade. Na última casa, você estaciona o carro e você encontra uma placa dessa. Ou seja, quando a pessoa escreve uma coisa dessa, ela não tem noção. Por quê? Proibido alguma coisa, você dá vontade de fazer. Entendeu? Na hora, me deu vontade, na hora. Porque quando eu vi proibido ali, ó, a vontade no banheiro, no mesmo instante. Gente, é cada coisa. Obrigado, obrigado, Deus. Porque no final do dia você é cansado, você recebeu uma placa dessa. É muito bom.
Se você não tinha entendido nada da imagem que tá lá na nossa capa desse programa, agora você tá entendendo. É referente a esse áudio aí. Agora imagina, o sujeito trabalhando, estaciona o carro e dá de cara com a placa.
Proibido cagar.
É, eu não sei qual é a parte melhor disso tudo. Saber que o capixaba é esse, grosso, que coloca uma placa com esses dizeres, ou é saber que tem gente que faz uma literalmente uma necessidade dessa no lote dos outros. Ih, capixaba. Ah, e só pra constar, essa placa tá exposta lá em Jaguaré, tá? No norte do Espírito Santo. Mas vale lembrar que é proibido cagar em qualquer lote do mundo, tá, gente? Por favor. Essa imagem chegou pra mim via WhatsApp e o áudio também. Peculiaridades do nosso estado. Do nosso povo capixaba. E se você vir algo nesse sentido por aí, por onde você estiver passando, manda aí pro nosso WhatsApp 27 99762 6348. Bora interagir aqui com o tempero capixaba, você também.
Malu, põe coentro ou não põe coentro nessa moqueca?
Gente, o coentro é polêmico mesmo, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas uma coisa é certa, ele não passa despercebido de jeito nenhum.
Menino, vou te contar o que aconteceu comigo no posto de saúde em Barro Vermelho. Ah, mas eu não tava com o coração acelerando, com dificuldade para respirar, e falei, aí cá com os meus botões pensei, bom, isso deve ser uma crise de ansiedade, né? A pessoa não tem trabalho. E como eu já tive pressão alta, já tomei remédio, né? Mais de um ano e tal, falei, bom, vou dar uma olhadinha na minha pressão, né? Vai que eu penso que a ansiedade é o coração dando piripaque com a pressão alta. Aí entrei no posto, silêncio. Na porta, um segurança de máscara. Até chegar lá no balcão, assim, é um vão bem grande. Aí visualizei duas moças. Uma distância com mais de um metro uma da outra, mas conversando. E de máscara também. Aí fui, cheguei mais perto, tem uma marca pra você, até onde você pode ir, pra não chegar perto delas. No chão, né, amarela. Aí falei com elas assim, todas de máscara, eu e elas. Tem como aferir minha pressão? Aí elas, não tá tendo atendimento, não. Eu falei, não, eu sei que não tá tendo atendimento, mas não tem como só aferir minha pressão? Aí uma olhou pra outra, aí viraram e falaram assim, a segunda porta à esquerda aqui no corredor. Quando eu chego lá, aí mais duas pessoas dentro da sala e eu falando da janelinha. Aí elas olharam assim e falaram, entra aqui. Aí valeu. Não, porque como não tá tendo atendimento, a gente só tá atendendo Covid-19. Aí eu falei, gente, mas e se eu estiver morrendo? Eu falei, agora então eu tenho que espirrar pra ser atendido. Eu falei, eu só quero aferir a pressão, porque se eu tiver alta, né? Aí ela falou assim, é porque tem que ir lá no UPA, da Praia de Suá. Só lá que tem atendimento. Eu falei, mas se a minha pressão estiver alta, acho que eu não consigo nem chegar lá. Eu tô me sentindo muito mal. Aí você pensa, um posto de saúde enorme não pode aferir uma pressão porque só tá atendendo Covid-19. E o resto tem que morrer. Qualquer outra doença não pode entrar. Aí você tem que ir pra onde eles estão atendendo Covid-19, que tá cheio de Covid-19, que é onde é o hospital, pra medir uma pressão.
Agora para e pensa. Tudo é coronavírus. Realmente isso é uma grande polêmica, né? Não. Tudo agora é coronavírus. Covid-19. Coronavírus. Não, mas a pessoa tá com a pressão baixa, tá com a pressão alta. Vai fazer o quê? Vai morrer? Ô, polêmica desnecessária que às vezes é causada. Mas o povo capixaba não fica quieto, não, né? Sabe responder direitinho.
Brasil, espero que vocês tenham gostado hoje do meu papel de trouxa.
Mas, Malu, afinal, qual é o tempero capixaba?
O tempero capixaba é o toque especial da nossa moqueca. Porque você já sabe, né? Moqueca é capixaba, o resto é peixada. Já ouvimos isso várias vezes. Mas o tempero, o toque especial, o tempero capixaba mesmo é o nosso povo. Que vira e mexe tá bombando por aí, né? E mexendo com as nossas emoções, bicho. Sim, e nem precisa ser capixaba nativo, nascido aqui na terrinha, não. A nossa gente muitas vezes é capixaba de coração e tem história para contar da nossa terrinha, como essa nossa convidada de hoje, uma das vozes mais marcantes do rádio FM do Espírito Santo, Penélope. Jornalista, digital influencer, DJ, e muita gente já ouviu por aí nas ondas da rádio Jovem Pan Vitória. Muito bem-vinda ao Tempero Capixaba, Penélope.
Olá, Malu, prazer estar aqui. Eu fico lisonjeada, na verdade, de estar participando do outro lado agora como uma convidada, né? Eu que estou sempre fazendo as entrevistas, entrevistando pessoas, hoje do outro lado, muito feliz, obrigada pelo convite.
Então, para iniciar o nosso bate-papo, conta um pouquinho sobre a sua história, né? Porque você, Penélope, não é capixaba, que a gente já sabe, mas está aqui no Tempero Capixaba justamente porque é um ícone, né? É a voz feminina mais conhecida do capixaba, é a Penélope da Pan, não é isso?
Isso mesmo, ai que delícia, muito obrigada. Fico também mais uma vez lisonjeada e feliz com esse carinho. Penélope da Pan, eu acho que ninguém vai esquecer, né? 8 anos aí numa jornada com a Jovem Pan Vitória, essa rádio que eu tive o prazer, de trabalhar, de agitar nas manhãs e também nas noites. Fico muito feliz de verdade, mas eu acho que hoje está fazendo 1 mês e alguns dias, na verdade, que eu saí da Jovem Pan. Já estou com saudade, estou, mas a vida da gente é assim, né? São ciclos, assim como eu vim parar aqui, né? Que iniciou um ciclo também na minha vida. Com o Espírito Santo, estou apaixonada por esse estado, apesar de não ser capixaba. Meu coração é capixaba, minha alma é capixaba. E eu nasci no interior do Rio de Janeiro, divisa com Minas, e coincidentemente com o Espírito Santo, mas é Rio. Então, assim, eu tenho muito mais cultura do Espírito Santo e de Minas do que propriamente do Rio de Janeiro, porque a minha cidade, ela é muito distante da capital e mais próxima desses outros dois estados, né, que é Minas e Espírito Santo. Então, eu tenho um pouquinho de cada um, na verdade. Fui numa cidade chamada Varre-Sai, no noroeste fluminense do Rio. Comecei no rádio aos 15 anos de idade. Vou tentar resumir porque a minha história
É, porque você praticamente é o sudeste, né? Só faltou um pouquinho de São Paulo em você, né? Então.
é exatamente. E aí, eu comecei a trabalhar no rádio por acaso, me convidaram. Eu era muito tímida, e aí me convidaram para trabalhar no rádio. Eu não entendi por quê, mas o dono da rádio falou para mim que a minha voz era diferenciada. E naquele momento, ele não sabia, porque eu achava minha voz grossa, muito rouca, eu achava minha voz estranha. Toda vez que eu abria a boca, as pessoas olhavam para mim e estranhavam, porque eu era aquela menininha magrinha, pequenininha e lourinha. Quando eu falava, sabe, aquela voz rouca e
Não.
grave, né, que assustava um pouco as pessoas, e eu tinha um pouco de medo de falar. E aí, quando ele me convidou para fazer rádio, foi uma transformação na minha vida, e eu não pensei 2 vezes, porque eu sempre fui assim, apesar de às vezes me sentir insegura em algumas coisas, ou ter medo, eu sempre encaro. porque eu adoro um desafio, né? Então, quando ele me convidou para fazer rádio, eu fui sem pensar, falei, ok, aceito. E só nessa rádio eu fiquei 5 anos, foi onde eu aprendi praticamente tudo sozinha, porque eu não tinha referência, não tinha outras mulheres para ouvir. E ali, praticamente, eu dei o primeiro passo, né, naquela cidade, na primeira rádio que a cidade teve. Eu fui a primeira mulher a fazer rádio lá,
uhum,
por tantos anos. E logo em seguida eu recebi outra proposta, fui parar no Espírito Santo. Eu fiquei em Guaçuí por alguns meses, a 90.5, uma outra rádio também, que eu aprendi bastante coisa, apesar dos 3 meses que eu fiquei lá. Eu aprendi muita coisa e logo depois eu recebi uma outra proposta para ir para uma rádio que era a maior potência da região, no interior do Rio, em Itaperuna, uhum, Rio de Janeiro, né?
Uhum.
E aí eu fiquei no Noroeste Fluminense fazendo rádio também por um bom período. E ali, na maior potência da região, fiquei muito conhecida. E foi lá praticamente que a Penélope surgiu, porque dali eu recebi o convite para vir para Jovem Pan Vitória.
Uhum.
E aí também sem conhecer ninguém, sem conhecer nada, sempre desbravando. Parecia que tinha alguma coisa me puxando para o Espírito Santo de novo, né? Quando eu saí da 90.5, fui para o Rio, depois alguma coisa me trouxe para o Espírito Santo de novo. E aí eu me entreguei novamente, falei, ah, eu vou, eu tenho vontade de conhecer Vitória, conhecer melhor o Espírito Santo,
uhum,
e a minha oportunidade está aqui. E aí eu vim para cá e tenho 8 anos, né, de Jovem Pan, que eu acabo de fazer.
A Penélope, além do rádio, ela também está envolvida em outras, né, outras artes, digamos assim, outros meios de comunicação, né? Tem a questão da Penélope DJ, né? Também começou junto essa casadinha aí, radialista e DJ?
Então, no interior do Rio, em Itaperuna, eu já tinha uma curiosidade com esse mundo DJ. Eu tinha uns colegas, tenho, né, na verdade, uns colegas DJs lá em Itaperuna, e eu era doida para que eles me ensinassem, assim, para eu aprender, porque eu achava muito legal, e eu não conhecia mulheres tocando lá, né? E aí acaba que depois a gente vai deixando as coisas, não vai fazendo, vai deixando para depois. Aí acabei me mudando de lá e não aprendi nada de DJ, apenas convivi com os DJs e me encantei por aquele mundo, né?
Uhum.
Quando eu vim para o Espírito Santo, me convidaram para tocar numa festa e eu não entendi nada. Parece que as coisas vão acontecer na minha vida. E eu não entendi nada. Aí eu falei pro cara, mas eu não sou DJ, como é que a gente vai fazer? Aí ele, não, vem tocar na nossa festa, toca o som que você toca no rádio, vai ser muito animada, vai dar tudo certo, que não sei o quê. Aí eu, ai meu Deus, agora eu vou para lá, vou tocar, mas eu não sei nem o que é ser um DJ de verdade, né? Porque eu nunca tinha tocado na minha vida, apenas visto, né?
Uhum.
Eu apenas acompanhei de perto os DJs, mas eu ainda não tinha manuseado o equipamento. Aí eu procurei um amigo DJ daqui, lá de Guarapari, na verdade, Robinho.
Uhum.
E o Robson me ajudou muito, me explicou, me mostrou os programas, o que eu usava, me ajudou a escolher as músicas. E aí eu fui tocar a primeira vez e foi muito legal. O primeiro lugar que eu toquei foi São Gabriel da Palha, se eu não me engano, em 2012. Assim que eu comecei a trabalhar na Jovem Pan, eu já fui convidada a tocar. E aí eu fui tocar lá e me apaixonei pela profissão. Falei, era isso mesmo que eu queria fazer, cara, também. Então, me identifiquei muito. Mas eu já tenho contato com a arte, com a música, desde muito cedo, né? Porque eu sempre gostei muito de teatro, artes cênicas, de me apresentar. Eu sempre gostei muito de querer gravar vídeo. Eu sempre gostei dessa área da comunicação e da arte num todo. Então,
bacana.
Eu já me identificava, né, nesses ambientes. Parecia que eu já estava ali, né? E aí...
E
eu acabei me apaixonando por essa profissão também, me aderi pra vida, me aperfeiçoei.
Uhum.
E até hoje aí a gente tá aí fazendo uns trabalhos bem legais.
Que ótimo. E na verdade, assim, então, estar aqui no Espírito Santo foi tudo o pontapé inicial para todas as suas carreiras, assim, início, né, de carreira sua, não é isso?
Sim, eu falo que o Espírito Santo é meu estado, do Espírito Santo é meu estado e também da Vitória, porque aqui eu tenho que ter muitas coisas, porque eu já tinha trabalhado muitos anos lá atrás em outros lugares. Mas aqui eu fui realmente colher os frutos. Eu sou muito grata aos Espírito Santo, às pessoas que me receberam e que me recebem até hoje. Eu sou, assim, extremamente apaixonada por esse lugar. Eu tenho um lugar muito especial no meu coração, que está aqui no Espírito Santo e que ninguém tira. Eu acho que um dia me mudar daqui, eu vou ter sempre o Espírito Santo no meu coração. Ter maior carinho, maior cuidado, assim, com esse estado e com as pessoas daqui. Diferentemente do que as pessoas falam, que aqui é onde as pessoas... Às vezes chegam e não são bem recebidas.
Uhum.
Então, assim, quando eu cheguei, eu fui assim, muito bem acolhida, sou até hoje. E sou apaixonada pelo Espírito Santo. Eu falo que aqui, assim, é meu mini Rio de Janeiro, porque tem tudo que o Rio tem, só que numa proporção menor e mais gostosa, sabe? Com um ar de mais família, aquela coisa mais aconchegante mesmo.
É, e você falou uma coisa interessante, assim, que o que dizem do capixaba, o que falam do capixaba, né? E por você estar aqui já há esse tempo, tem alguma peculiaridade, alguma coisa que te chama mais a atenção no capixaba e que você observa, assim, tanto positivo como negativo, né? Eu, por exemplo, tem algumas coisas assim, do tipo, capixaba não dá seta no trânsito, capixaba anda no meio da rua. Tem algumas coisas negativas, alguns pontos assim que são peculiares do capixaba. Você tem alguma coisinha dessa que você observa?
Sim, tem vários, né? Na verdade, o negativo, a seta é um, né? Porque quando eu cheguei aqui, eu achei muito estranho, as pessoas não davam seta, e também achei estranho o fato das pessoas andarem muito devagar na esquerda. Então, e isso, assim, eu fiquei muito chocada, porque lá em Itaperuna, no interior do Rio, as pessoas já andavam com um pouquinho mais de velocidade na esquerda, e mesmo não sendo tão grande também, né?
Uhum.
E eu estranhei, falei, nossa, mas tem uma coisa errada. Aí um dia, eu estava no carro com uma pessoa que mora aqui, capixaba, e aí eu fui como assim, a pessoa tava devagar na esquerda, eu falei, passa pra direita porque você tá muito devagar aqui, você pode estar até atrapalhando alguém que talvez queira andar um pouquinho mais rápido. Aí a pessoa respondeu assim, não, mas aqui que é devagar. Eu falei assim, não, não é não. Aí a gente começou a ter uma discussão, eu tive que mostrar, provar na internet realmente o código de trânsito tava ensinando que era na esquerda que andava com mais rapidez e da direita mais devagar. E aí ele puxou o rabo, saiu andando a vida inteira pensando que era a esquerda.
É um mundo paralelo, né?
É, aí ele foi falando, aí eu falei, talvez, no caso, talvez ele só tenha entendido errado quando ele aprendeu. Ou a gente tem duas formas de pensar. Uhum. Ou realmente as pessoas andam na esquerda porque elas não estão nem aí mesmo, né? Porque elas não querem, né, se preocupar com quem tá atrás, tipo, não tô com pressa, se você quiser, vai pra outra faixa.
Uhum.
Ou realmente elas aprenderam errado, que também é possível, né? Assim como o meu amigo. E aí, eu acredito mais nessa hipótese de que aprendeu errado.
Uhum.
Pode acontecer da pessoa confundir lá, porque é tanta coisa que a gente tem que memorizar quando vai tirar a habilitação.
Isso é.
Pode ser que a pessoa tenha confundido.
É,
mas
e
é
tem
uma coisa que é preciso ser educado, né? Então a gente tem que conscientizar. É na esquerda que anda mais rápido, na direita um pouquinho mais devagar.
Tá certo. É, porque tem aquela coisa também, antigamente ensinava de pai pra filho, né, a dirigir. Então, aí talvez veio de geração e depois na hora de tirar a carteira não prestou muita atenção, né?
É, são detalhes. E pode ser que ele fale, ah, não, não tô com pressa, vou devagar, curtindo essa cidade linda.
É.
Se tiver com pressa, vai pra outra faixa, vai pro meio ou vai pra faixa da direita. Enfim. Pode ser isso ou não, mas eu prefiro pensar que é o fato de ele provavelmente não entender, né? E achar que ali ela pode andar devagar, né? Tranquilamente. Só que não, é na direita.
É verdade.
E um detalhe assim, que eu acho super positivo,
uhum,
na verdade tem muitas qualidades dos capixabas que eu gosto bastante. Inclusive tenho vários amigos capixabas e dá vontade de levar assim pra casa, né? Mas tem um detalhe aqui que me chama muita atenção, é o fato do capixaba ser muito solidário. Eu percebi isso, uhum, em alguns trabalhos meus, principalmente trabalhos comunitários, que às vezes eu faço, e sociais, né, para algumas instituições ou para algumas pessoas, e que às vezes nem divulgo, mas assim, quando eu me recorro às pessoas, elas estão sempre prontas a me ajudarem, mesmo que elas não sejam muito próximas a mim, às vezes nem me conhecem direito, mas quando eu explico a situação, a pessoa, né, ela acaba se entregando e ajudando, fortalecendo. Isso é muito bacana, né?
Uhum.
E o quanto o capixaba é solidário e gosta de ajudar o próximo, né?
Mas
ele não demonstra isso no dia a dia, falando o tempo todo, mas é algo que eu tenho observado bastante, assim, no decorrer dos meus anos aqui.
Ah, bacana, bacana. Realmente é um ponto bem característico mesmo. E mania, assim, você acredita que o capixaba tem alguma mania e que você já pegou, suas manias já são lá da cidade, né, na sua cidade de origem?
Então, existem algumas manias que eu percebo aqui, especialmente na fala, né? Mas uma em especial na minha cidade a gente já falava, que eu acho que é porque é tão vizinho ali, né?
Uhum.
A gente já usava, que é o pocar.
Ah.
Tá pocando. E lá a gente usa muito pra pipa mesmo, né? A pipa pocou, essas coisas.
Uhum.
Mas tipo, a festa tá focando. Então, isso é bem característico daqui, mas lá na minha cidade a gente já falava. Véi é uma coisa que eu fiquei bem bolada quando eu cheguei aqui, que eu estranhei muito. Porque, né, eu falava, meu Deus, eu nunca vou falar isso, cara. E hoje eu falo, né, véi? É algo que é bem característico também do capixaba.
Uhum.
Ixi, também eu acho engraçado quando tu fala,
Ixi Maria.
É, eu acho engraçado também. Eu não acho que aqui tenha exatamente um sotaque, assim, mas existe uma coisa diferente na fala do capixaba.
Uhum.
Eu não consigo ainda descrever, mas eu consigo entender quando eu observo alguém capixaba assim falando, né? Então, eu acho que só... Agora eu já me acostumei um pouco com isso, né? Talvez eu esteja fazendo igual. Mas eu acho que as pessoas de fora, elas notam que tem uma diferença na fala. Eu acho que é um pouquinho misturado com a do baiano, por conta dessa convivência também, que é muito próxima à Bahia.
Uhum.
Eu acho que é uma coisinha aqui meio carregada na fala, mas não chega a ser um sotaque baiano.
Uhum.
É só uma falazinha meio carregadinha.
Um arrastadozinho.
Um pouquinho mais longo, arrastado, exatamente.
É, um pouquinho mais lento. Tá certo.
Exatamente.
E a respeito da sua carreira, né? Você tá com um projeto novo agora, né? No YouTube. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente a respeito desse seu novo projeto, né? Desbravando mais uma vez aqui em Terras Capixabas também. Tem algo que vai puxar também pro nosso lado. Como que tá esse projeto?
Ah, sim, sempre tem alguma coisa característica do estado que eu vou querer mostrar. Na verdade, eu já tenho um projeto no Instagram, que é a Dart Play, que é quando eu convido um artista, alguém aqui de produção, principalmente da música, né, para falar um pouquinho da história, para contar um pouquinho, né, do que o músico passa aqui no estado, porque quando eu cheguei aqui, uma outra característica muito positiva de quando eu cheguei no Espírito Santo foi que aqui tinha muita cultura, muita arte, muita música boa. E aí eu fiquei muito apavorada, porque que esses caras não explodiam, sabe? E aí eu quis entender, e aí por isso, tentando ajudá-los, usando a minha rede social, uhum. No Instagram, eu comecei a entrevistar essas pessoas. E aí eu, de vez em quando, uma vez por semana, eu converso com algum artista, troco uma ideia. Antes dessa loucura de pandemia, de coronavírus, uhum. Eu já fazia um trabalho lá atrás, que era no Instagram, quase ninguém fazia live, eu já estava lá fazendo as minhas. Então eu acho que o Espírito Santo também ele me coloca nessa situação de estar sempre me refazendo, né? E trazendo coisas novas também. Eu já penso lá na frente. Então, as lives eu já fazia, então eu já estava entrevistando pessoas. Então, hoje para mim é algo muito comum, né? Quando eu vejo alguém fazendo e quando eu faço também. E aí eu comecei a entrevistar essas pessoas e eu quero futuramente levar isso para o YouTube também, levar esse conteúdo, né, essas entrevistas também para o YouTube. E no YouTube eu gosto de dar dicas, falar de coisas podem ajudar as pessoas. Então, uhum. A proposta desse canal, na verdade, que é um canal que eu já tinha, mas não usava, que agora que eu saí da rádio, eu tô com mais tempo livre para me dedicar, é levar um pouquinho do que eu sei, de qualquer coisa, qualquer assunto, e poder mostrar isso para as pessoas de alguma forma, né? Então, o YouTube tá ali, eu acho que é uma forma também da gente poder ajudar as pessoas, incentivá-las uhum. a criar também conteúdos, a fazer coisas. E melhorar também aí sua vida, seu trabalho, seus relacionamentos. Eu acho que a gente tem que trazer o que tem de melhor, que dá certo pra gente, e dividir isso com as outras pessoas. Então o canal, basicamente, é pra isso. Ainda não existe, assim, nada muito definido. Ah, eu vou falar só de moda, ou eu vou falar só de turismo. Não existe nada disso.
Uhum.
Eu ainda tô buscando os nichos e tentando levar para as pessoas o que elas estão precisando, né, no momento.
Uhum. E já tem alguma coisa engatilhada de você voltar novamente para algum veículo de comunicação? Tipo assim, você já está preparando algo nesse sentido? Ou Penélope vai tomar novos rumos? Como que está essa fase da sua vida na profissão? Até para esclarecer, né, para os seus fãs que estão, acho que bem ansiosos, assim, de repente, de estar te vendo com mais frequência, apesar das redes sociais também, você tá ali, mas de estar em algum veículo, enfim.
É, exatamente. Eu já estou começando a sentir falta, já tem um mês que eu tô fora do rádio, como eu disse lá atrás, mas eu, assim, eu estou aberta a propostas, né? Eu falei que eu estou no momento, assim, me reencontrando, descansando, aproveitando para tirar umas férias, porque são férias fortes. passadas, né? Afinal de contas, eu não queria ter parado com o rádio agora. Mas essa loucura toda, né, que vem acontecendo com a gente, com o mundo todo, não deixam muito também as coisas andarem do jeito que a gente ou planejou. Maria. Mas eu sou uma pessoa que eu consigo me adaptar ao que está acontecendo comigo e aproveitar as situações e as circunstâncias, né? E que elas estejam a meu favor, mesmo que eu não tenha o melhor para oferecer agora, do jeito que eu sonhava. Então, assim, basicamente, eu já posso dizer aqui que eu já recebi algumas propostas de rádio, não aceitei nenhuma ainda, porque ainda estou num momento de reflexão, fazendo realmente o que eu quero, porque o rádio é uma paixão na minha vida muito grande, são 20 anos de carreira, e eu me dedico praticamente 80% do meu dia ao meu trabalho. E aí, o que acontece é que o rádio prende muito, né? Então, eu preciso trabalhar no feriado, eu preciso trabalhar no sábado, eu não sei até que ponto isso vai ser favorável para esse futuro projeto, que é o canal do YouTube, essa dedicação com as redes sociais, meus trabalhos também fora, né, do âmbito da comunicação, mas coisas que eu gosto de fazer fora do rádio. Então, assim, eu não sei como que ainda vai ocorrer tudo isso, mas eu sinto que muito em breve eu estarei em algum rádio, ainda não sei qual, não vou adiantar nem qual, porque eu também não sei, mas eu entreguei muito pra Deus, assim, o meu caminho, sabe? Eu acho que a gente não pode ficar desistindo, na verdade, são só fins de ciclos e inícios de outros ciclos, né? Então, a gente tem que estar aberto a novas possibilidades, mas sem parar de trabalhar. Então, eu estou sempre produzindo conteúdo, estou sempre fazendo alguma coisa, mas eu faço para dividir com as pessoas, eu faço por mim e para as pessoas, para o outro. Mas quando eu faço alguma coisa, ela tem algum propósito. Então, assim, por enquanto, eu ainda não estou no rádio, mas eu acredito que não vai demorar muito, e aí as pessoas vão ter que acompanhar, para saberem onde eu vou estar, né?
Tá certo. Deixar um mistério no ar. Mistério é bom, mistério é muito bom.
Sério que também é meu.
Ah, é verdade. E a respeito dessa questão da pandemia, tudo isso que nós estamos vivendo, assim, como está sendo a sua rotina? O que você deixa, assim, de mensagem, né, para as pessoas? Como você está vendo esse momento que a gente está vivendo agora?
É um momento difícil, a gente não pode negar. Não é fácil. Eu acho que eu vivi para ver algo que eu nunca pensei que ia ver, né? Que é o mundo parar. E quando o mundo para, né, parece que às vezes a gente para, mas é aí que a gente tem que começar a se mexer, né, se movimentar. E as pessoas vão dizer, ah, mas é muito difícil, porque como é que eu vou me mexer dentro da minha casa, sem conseguir trabalhar? Tem muita coisa que dá pra gente fazer na nossa casa, por nós mesmos, né? Além das dicas que todo mundo dá, que eu também já dei várias vezes, que é você se ocupar sempre, né? Eu acho que a nossa cabeça tem que estar sempre ocupada, e você procurar coisas que você gosta de fazer e descobrir novas também que você nem sabia que gostava. E aí está a oportunidade para a gente usar das circunstâncias que não são tão boas, mas aproveitá-las das melhores maneiras possíveis. Então é estudar um pouco mais. Se você sonhava em estudar inglês, por que você não aproveita agora para estudar um pouco mais de inglês? Aproveita o tempo. Para ficar mais com a sua família, já que vocês estão todos confinados. Então, se você quer ficar mais com a família. Mora sozinho. Como é? Eu, por exemplo, moro sozinha. Então, para mim é muito difícil, porque eu já moro longe da minha família, em outro estado, né, que eles estão, que é distante daqui. Eu não consigo ver minha família por conta da pandemia, eu não quero sair daqui e correr o risco de levar um vírus que eu posso ter, né? Não sei, a gente não sabe se teve o contato, se pegou o vírus. Então eu prefiro ficar isolada e não me misturar à minha família, que está isolada lá no interior do Rio, para não deixá-los vulneráveis, né? E nem a minha cidade lá. Então eu prefiro ficar em casa. Aqui a minha rotina é cuidar do meu cachorro, porque eu tenho um para cuidar, então pela manhã eu saio, tomando as devidas precauções, os cuidados, né? Então, assim, usando máscara, eu saio com meu cachorro, faço passeio da manhã e depois eu faço passeio da tarde com ele. Aproveito meu dia para colocar as minhas séries, que eu sempre quis assistir, não tinha tempo, porque trabalhava muito. Aproveito para colocar minhas séries em dia, os meus livros. Aproveito para estudar, porque eu aproveitei o Espírito Santo também para fazer a faculdade de jornalismo que eu não tinha feito ainda no estado do Rio, porque lá eu não tinha mais esse curso, né, onde eu estava morando. Então eu aproveitei para fazer faculdade de jornalismo também. Então estou fazendo faculdade,
a distância também, porque a nossa faculdade, ela não está conseguindo atender os alunos presencial assim como as outras, né? Então,
sim,
a gente está fazendo as aulas online. E eu vou me adaptando, né?
Uhum.
Eu acho que o ser humano, ele é capaz de se adaptar. O que falta na gente é ter um pouquinho mais de paciência, né? Pra uhum. gente não virar paciente lá na frente.
Verdade.
Então, assim, tomar um cuidado, tentar fazer tudo da melhor maneira possível, com equilíbrio, tentar se exercitar em casa, praticar atividade física em casa, dentro de casa. Eu sei que é difícil, porque eu também passo por dificuldade, meu apartamento é pequeno. E é isso, dedicar a você, sabe? Aproveitar o momento para melhorar o intelecto, para se tornar uma pessoa ainda melhor, mais equilibrada, porque daqui a pouquinho isso vai acabar.
Uhum.
Nós, antes, quando nós tínhamos a nossa rotina, eu tenho falado muito isso nas minhas redes sociais. Antes da nossa rotina, a gente já tinha um propósito de vida, né? A gente já tinha um propósito, todos nós temos um propósito, a gente às vezes nem sabe qual é direito, mas a gente tem. O que te faz acordar bem cedo ou acordar a hora que você tem que acordar para ir trabalhar, para estudar, para fazer o que tem que fazer, as suas tarefas diárias? É exatamente esse propósito que a gente tem que manter, sabe? Mesmo em tempos difíceis. Então,
uhum.
assim, o que me faz trabalhar todos os dias na Jovem Pan, sabe? O que me fazia estar lá todos os dias? Não pode morrer. Por mais que eu não esteja mais lá, eu quero continuar tendo esse propósito na minha vida. Então, não vou parar agora. Então,
uhum.
é continuar tendo um propósito, continuar tendo esperança do dia de amanhã, até porque a gente não sabia também, quando eu ia trabalhar no Jovem Pan todos os dias, eu não sabia se no dia seguinte eu ia estar viva para poder continuar lá, então
uhum.
eu dava o meu melhor naquele dia, né, com a esperança de que no outro dia eu estaria lá. No mesmo dia que fui desligada, eu também não sabia que seria desligada, então eu estava com a esperança de que eu iria trabalhar naquele dia, no dia seguinte eu estaria lá novamente,
uhum.
né, então assim, a gente não sabe o dia de amanhã, o que a gente tem que continuar fazendo é isso, é viver, aproveitar o dia de hoje com propósito, com esperança no dia de amanhã, mas fazer o nosso dia de hoje da melhor maneira possível. Fica a minha mensagem para as pessoas que estão um pouquinho aí desesperadas, ansiosas, deprimidas. Não se deixa bater, não. Aproveita o dia de hoje. Sabe, a gente sabe o dia de amanhã, pode ser que amanhã a gente acorde, tem uma cura para o coronavírus e vai estar todo mundo aliviado, as pessoas vão ficar, né? Mais feliz, então pensa positivo, acredita que amanhã algo novo virá e muito melhor, porque o dia de amanhã a gente realmente não sabe, então é melhor pensar que vem coisa boa por aí, né?
Nossa, massa, muito legal, grande reflexão, né? E, bom, para conhecer um pouquinho mais de você agora, vou fazer um ping-pong capixaba. Tá? Pra você...
Ai, meu Deus.
Pra conhecer um pouquinho melhor de você. Olha só, na linha da alimentação, por exemplo, você come pão de sal, pão francês ou faz a linha fitness?
Pão de sal.
Pão de sal. Já é capixaba, hein?
Já.
Qual, na área espiritual, assim, de vida, o que faz mais a sua linha? O Convento da Penha, Vila Velha, um mosteiro zen budista em Ibiraçu ou o Morro da Gamela, mais conhecido como Morro da Caixa d'Água, em Vitória.
Bacana, Convento da Penha. Mas na verdade eu visitei os três, porque eu sou assim, né? Aquela pessoa que gosta de tudo um pouquinho. Mas Convento da Penha, com certeza, é um lugar que pra mim tem um espaço ali, assim, que eu adoro muito, sabe? Traz muitas coisas boas, gosto demais.
Bacana. E com relação a férias, né? Tá, você falou que tá meio que num período, quase nunca teve muita oportunidade de férias, né? Agora não é o momento, mas quando puder, suas férias, né? Ou que já passou, o seu estilo é mais uma praiana estilo Bacutia, Guarapari, casa cheia de amigos em Jacaraípe, Serra, ou uma aventura, uma trilha, estilo Matilde, em Alfredo Chaves.
Matilde, aventura, com certeza.
Penélope Aventureira.
Exatamente, desbravando o Espírito Santo real.
Ótimo. E com relação à estação do ano preferida? Calorzão na beira-mar de Vitorinha ou friozinho de Pedra Azul em Domingos Martins?
Apesar de amar o surf aqui no Espírito Santo também, que é um lugar que eu... Assim, me apaixonei pelo surf, porque eu já tinha um sonho de surfar. E quando eu vim pra cá, a primeira coisa que eu fiz foi pegar a prancha e cair na água.
Uhum.
E eu sou apaixonada pelo frio e as montanhas de Pedra Azul.
Olha! Muito bom, muito bom. Penélope, muito obrigada por sua participação. Foi excepcional ouvir, conhecer você, ouvir você novamente aqui com a gente, estilo rádio, né? Que nosso podcast é um rádio diferente. É um prazer. É um rádio fixo, on demand, você ouve a hora que você quer, do jeito que você quer. E na verdade, assim, você é a primeira pessoa a ser entrevistada pelo Tempero Capixaba aqui. E a gente está muito feliz de ser de você ter aceitado esse convite, porque é a voz do rádio mais marcante aqui do Espírito Santo. E aí eu gostaria que você fizesse suas considerações finais e também deixasse os seus contatos aí pra galerinha te achar, tá bom? Muito obrigada.
Muito bom, eu fico feliz. Inclusive, podcast é um projeto antigo meu que vem muito em breve para a prática também.
Ótimo.
A gente vai estar junto nessa vibe gostosa do podcast, é uma forma também de matar a saudade do rádio. E uma forma que eu encontrei também de não ficar distante dos ouvintes. Então, muitos ouvintes já me pediram e eu já estava com esse projeto quando eu estava na Jovem Pan.
Uhum.
Muito em breve ele estará aí também, junto com vocês aí do Tempero.
Que ótimo.
É demais, assim, sensacional, eu adorei estar aqui. Prazer. Me convidem mais vezes porque eu amo Tempero Capixaba. Aí só pra contar, meu prato preferido aqui é a moqueca capixaba.
Tá? Olha!
Se eu comi moqueca na vida, foi aqui no Espírito Santo, sabia? Uma curiosidade aqui, ó, tá vendo? Em primeira mão já é um novo quadro pra vocês.
Que maravilha!
E assim, é isso. É aproveitar o momento, ser feliz, aproveitar a vida da melhor maneira possível. Quero agradecer a vocês, esse tempero delicioso que é o Tempero Capixaba. Obrigada pelo carinho, eu fico muito, muito feliz e honrada em ser a primeira convidada desse podcast. E podem ter certeza que esse podcast vai ter um sucesso, porque eu desejo muita sorte para vocês e boas energias sempre, sempre, sempre. E que o Espírito Santo esteja sempre com a gente, tá? Muito obrigada. Ah, Malu, e para quem quiser, pode acessar lá no Instagram para conferir as novidades. Se eu voltar pro rádio também, o pessoal vai saber por lá. No Instagram é Penélope Oficial com 2 T's. É, também estou no YouTube como Penélope Oficial também, só que é oficial normal. E TikTok também eu tô, Penélope Oficial, quem quiser conferir as coisas mais engraçadas que eu faço, as dancinhas, também estou no TikTok, eu tenho quase todas as redes sociais, meu Deus. Muito em breve no podcast. E é isso, quem quiser contato, é só me chamar lá no Instagram, no direct, que a gente conversa. Eu tô aí também como influenciadora, como DJ, como mestre de cerimônias. A gente faz de tudo nessa vida, quase tudo, né? Um beijo.
Malu, essa moqueca toda é feita na panela de barro?
Claro! A panela de barro é a nossa história. O verdadeiro tempero capixaba é mais apurado na panela de barro. E o que é a panela de barro do Tempero Capixaba? É a dica cultural que envolve a nossa gente, porque cá entre nós capixaba é bem mais do que pocar, sentir gastura, saltar do ônibus, comer pão de sal e falar que não tem sotaque, né? A gente tem sotaque sim, a gente tem música, a gente tem arte e eu te convido para ouvir esse som aqui, ó. Thank you.
Essa daí é a Malu Barbosa, minha xará. Um achado desses que a gente faz pela internet, sabe? Quando a gente tá meio que de bobeira, stalkeando a vida dos outros, procurando alguma coisa interessante, rolando o feed do Instagram. Pois é, encontrei Malu Barbosa interpretando Nina Simone. Que achado. Malu é cantora e compositora e faz a conexão Espírito Santo, Minas Gerais. E tem um canal no Facebook de entrevistas. Está sempre envolvida com a arte, com a cultura do nosso povo capixaba. E de vez em quando também ela dá uma palhinha aí com a sua voz, que é um espetáculo. Malu Barbosa, grava esse nome e busca aí no Facebook ou Instagram. Soletrando, @OBY Malu Barbosa. Barbosa com S, tá bom? Busca aí, esse som é envolvente e lindo de viver. Um verdadeiro tempero capixaba, não é mesmo? E com esse som da Malu Barbosa, o tempero capixaba de hoje fica por aqui. Mas a gente volta na semana que vem. Sempre na segunda-feira, a partir das 18 horas. E se você quiser participar do tempero capixaba, manda seu áudio, sugestão, comentário. Faz contato aí comigo pelo WhatsApp 27997626348 ou pelo Instagram @temperocapixabaes. Beijinho da Malu Rocha. Até o próximo tempero. Tchau!